Es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión del simposio.
Gostaria de fazê-los todos bem-vindos a essa sessão do simpósio. Nessa sessão, iremos conversar sobre da perspectiva legal. Então, é apropriado que tenhamos quatro advogados para conversar sobre isso. Nós vamos começar ouvir Nigel falando em inglês, Moisés Arata, do Peru, Nigel Hills, é da Guiana. Luiz Pedro Del Valle, do Guatemala. E Rivas, da Venezuela. Nós vamos conversar com o Nigel.
Buenas tardes.
Eu tenho que me desculpar, eu não falo inglês e espanhol e também não falo espanhol, não falo espanhol nem português. Eu tenho que pedir desculpas e a apresentação também é em inglês. Eu prometo que da próxima vez que eu voltar eu falarei em espanhol e quem sabe até em português. Bom, bem-vindos, eu venho de um país bem pequeno, localizado, deixa eu ver se eu consigo acertar a apresentação.
Como quito isso? Bueno, está ubicado. Ojalá e isso funcione.
Localizado no Nordeste, na parte noroeste da América do Sul. É conhecido como a Guiana inglesa. Nós se tornamos independentes em 1966, temos uma Constituição da Independência que mudou em 1980, e essa Constituição tem direitos fundamentais nela. E está na Constituição também que providencie esses mecanismos para a proteção e também que aconteça esses direitos, para enforçar os direitos. O que eu proponho rapidamente, e eu prometo, que eu vou usar menos do que os 7 minutos. Eu vou apenas falar sobre como os direitos, como a liberdade de direito é segurada na Constituição e é protegido em um evento em que foi o desafio. Eu tenho que começar a contar que tem acontecido nenhum caso em que na Corte da Constitucional que tenha cuidado especificamente de liberdade religiosa. Eu acho que nós temos tido outros problemas que têm trazido mais problemas em relação à lei. Dessa perspectiva, um assunto que eu vou cuidar, que tem ameaçado o direito à consciência, eu tenho uma experiência na Guiana com uma igreja onde vários membros foram presos por outros motivos que eu vou cuidar depois. O que eu farei é permita que eu repita as coisas, principalmente para aqueles que estão falando português e espanhol. Artigo 145 da Constituição, tendo certeza que a liberdade da consciência, e fala assim: aceitar o próprio consentimento, nenhuma pessoa deve ser forçado contra o direito da consciência. E esse artigo também, liberdade de pensamento e religião, de mudar a crença religiosa, liberança sendo sozinho e também público, na parte privada, na parte comunidade, e professar a sua religião e também observá-la ou pregá-la. Nós vemos aqui, então, que está protegido aqui nesse direito fundamental. Você não só deve gostar e aproveitar usufruir do seu direito, como também tem a justiça protegendo esse seu direito. 50% da população é cristã, 35% hindu e 10% muçulmanos, e o resto é categorizado em diferentes o artigo 145 fala: nenhuma comunidade deve ser
brindar instrução religiosa
de acordo com o próprio consentimento da pessoa que está tentando buscar o consentimento. Nenhuma pessoa indo a nenhum lugar, a nenhuma instituição educacional deve ser obrigado a receber uma instrução religiosa ou uma cerimônia que seja ligada à religião, que seja diferente da dele. A história por trás desse artigo, em essência, é parte da jornada da independência. Nós vimos que antes do do estado, ter todas essas escolas, a maioria dos prédios da escola eram providenciados, eram dados pelas escolas, por exemplo, pelas igrejas, perdão, por exemplo, como a católica tinha a maior parte das escolas. Quando o governo tomou conta do sistema educacional em 75, e fez a educação livre, também tirou os prédios, as instalações físicas onde as escolas estavam. E como resultado disso, tirou-se também o ensino religioso dessas escolas. E eu estou falando disso rapidamente porque eu acredito que isso é uma tangente, um ataque tangente ao direito de propagar a sua religião. E, em realidade, o que acontece? Você está prevenindo o uso desses prédios para ajudar, ajudando na propagação da religião. E no 145.4 diz, nenhuma pessoa deve ser forçada a levar, não é obrigado a ter que tomar nenhum tipo de, fazer nenhuma promessa, nem, nada desse tipo que vá contra a própria religião. Nada deve ser feito dentro da lei, que pode ser inconsistente com ou contravenção do artigo que estende a lei provisionada. Então, algo que for requerido por uma razão racional ou razoável. E várias vezes nós vemos que o Estado, às vezes, é levado a administrar quando a ordem pública está sendo ameaçada. Mas se usamos as palavras antecipar, se eles anteciparem que um evento ou uma expressão de uma certa religião irá causar um problema numa comunidade religiosa, então eles podem usar esses poderes dentro da lei, a não ser que esteja contra, que ameace a liberdade religiosa. E o 2 fala defender a liberdade e os direitos de outras pessoas, incluindo observância e prática de uma religião na comunidade. E por último, 145.3, respeito às qualificações e os padrões requeridos em relação aos lugares de educação, incluindo qualquer instrução, não sendo instrução religiosa que seja feita nesse lugar. Essa é a base que nós vemos agora, da definição que vemos no 6. Essas bases que nós estão dentro da nossa Constituição. A Corte Suprema, que tem uma divisão que nós chamamos na Constituição, na Corte Constitucional, no artigo 153, dá poder para a Suprema Corte, que eles podem escrever e dar direção que pode considerar apropriada para estabelecer a segurança. Se alguém vê que esse direito está sendo ameaçado, leva para a Corte. E dentro do 153, ele pode usar para proteger. Como nós vemos agora, nós não temos nenhum caso que foi ligado diretamente ao direito de liberdade religiosa, mas o que nós sim podemos ver, circunstâncias onde esse direito foi ameaçado. E aqui nós temos o exemplo que eu falei que eu ia falar. Em 2009, cerca de 50 missionários da igreja, eu acredito que seja esse número, foram levados para a Polícia Central, para a estação da Polícia Central, e falaram que eles tinham que sair do país em 24 horas. E nenhuma razão foi dada, mas a razão que foi citada, foi dita, era que o fato que a imigração, os documentos de imigração não estavam corretos, o que não é o caso. O que então nós movemos o caso, nós pegamos a ordem do ministro, de um ministro para poder, e nós tivemos que ali encarar o problema certo, porque a polícia e o governo recusou de dar a ordem para a corte. Então, nós vimos aí o que está acontecendo nessa história. O que nós podemos tirar em suma é que esse ministro teve apreensões em relação com a igreja. E também tinha suas razões políticas, o que ele tinha anteriormente, é que ele achou que talvez fosse uma forma de atacar os Estados Unidos. Então, o que nós vemos aqui é que nós fomos atrás e conseguimos os requerimentos que foram necessários. E o secretário executivo estava recusando de dar esse poder para a corte. Mas depois nós recebemos que o líder da igreja sentou-se com o presidente, nós vimos que isso estava segurando esses missionários. E esse desafio que nós encontramos não era um desafio direto ao direito da liberdade religiosa, mas, no fato, era o que eles estavam tentando fazer, era o que o Estado estava tentando fazer. E isso foi categorizado como um problema de imigração. E eu também falei quando o Estado tomou conta das escolas em 74. Novamente, esse foi um jeito efetivo de restringir a habilidade das igrejas de ter essas escolas e de não somente ensinar, mas também propagar a sua religião. Isso nunca foi cuidado como uma parte dos direitos fundamentais, nunca foi levado nunca foi lidado dessa maneira. Mas eu acredito que a ameaça aos direitos de liberdade de religião não foram diretos como você poder buscar a sua igreja ou de propagá-la. Mas foi mais como modos, como foi proibido de exercer esse direito. Eu acho que agora eu cheguei nos meus 5 minutos. E, por último, eu sei que agora que tivemos as perguntas, eu vou poder cuidar, vou poder falar a respeito. Eu peço desculpa novamente não falar espanhol.
Será que alguém poderia me ajudar com essa tecnologia? Boas tardes. Muito obrigada por estar aqui na Universidade da BYU e a todos os alunos e os organizadores. Eles me pediram que falasse em 10 minutos. Eu tinha a ideia de mostrar-lhes um filme para que vocês pudessem ver interesse de ler a novela, mas eu acho que eu só vou poder mostrar para vocês o resumo disto. Em 10 minutos, cumpri com o pedido. E eu vou fazer uma alusão ao tema da lei e do cumprimento, a como, em ocasiões, certos objetos foram necessários. E essa história começa um pouquinho mais atrás, antes dessa época. No meu país, na cidade de Arequipa, tem uma freira que eu conheci há umas semanas, um mês mais ou menos. A história é muito interessante e eu acho que vale a pena mencionar. Era uma freira que foi ao convento com 14 anos com votos perpétuos. E Guminda Dominga Gutierrez, e ela ingressou com os seus servos e ela ingressou nesse convento e ela fez com que as pessoas empregadas trouxerem a um morte, puseram fogo e ela fugiu, mas a mentira foi descoberta e ela depois contratou essa sociedade, lutou contra a sua família, os seus pais as deserdaram porque haviam desonrado a família e a igreja, que ela volvesse ao convênio para cumprir os seus votos perpétuos. Claro que ela lutou nos tribunais e conseguiu o reconhecimento do direito que não estava escrito em nenhuma parte no ano 1831, o direito a sair do convento, essas pessoas que nós estamos falando, daquelas que lutam, e às vezes eles ganham a causa, outras vezes não, mas eles forçam o sistema a definir as posições, conceitos. Esse é o meu país, é um país de 28 milhões de habitantes, na qual, se nós nos unimos às estatísticas, nós poderíamos dizer que é um país majoritariamente católico, mas, por outro lado, podemos dizer que é um país pluralista, porque, se vocês notarem, em 1993, o número de católicos era 89%, e no ano 2007, o número reduziu a 81,3%, e as outras religiões começam a ter uma presença mais forte. Então, essa é precisamente o nosso dilema. Nós somos um país majoritário católico ou somos pluralistas? E todos os temas que nós vamos ver, os três presidentes de uma constitucional, aquilo que eu falo, tem uma relação a esse artigo 50. Qual é a posição do Estado com relação à religião? E em doutrina, o tema de doutrina é muito claro. O artigo 50 fala a existência do Estado leigo, laico, que não assume uma confissão, não força ninguém a tomar uma confissão e nem proíbe nenhuma confissão. Independência e autonomia do Estado, mas ao lado desse princípio de secularismo, nós temos uma colaboração com o Estado, ele não é isento desse poder religioso e, por conseguinte, ele estabelece vias de comunicação, de colaboração com as igrejas. Nesse artigo em particular, existe uma diferença de trato similar àquilo que foi comentado os nossos amigos argentinos, onde desde a Constituição se estabelece que o Estado colabora com a Igreja Católica, porque no ano 93 já existia um concordato com a Igreja Católica. Com respeito às demais entidades religiosas, se diz que o Estado as respeita e pode estabelecer formas de colaboração com elas e com a lei e os regulamentos, com a possibilitação de fazer convênios. Esse artigo é na interpretação constitucional, eles deram um conteúdo um pouco mais forte do que aquilo que realmente tem. O primeiro caso é um caso muito comum nos países ocidentais. A pergunta dos símbolos religiosos nos jurados e tribunais. E foi o pedido que se tire a pergunta do declarante. Por exemplo, essa pessoa se enfrentou na Corte Suprema, só se admitiu a segunda pretensão. Advertiu que era somente um costume perguntar aos declarantes que religião eles tinham e decidiu que essa pergunta poderia ser invadida e não deveria ser feita, então isso se apagou. Mas, por outro lado, se disse algo semelhante ao que se diz em todo o Ocidente. Isso é parte da nossa tradição, mas o problema está no conteúdo que dá o artigo que dão ao artigo 50, porque sobre a base desse artigo, eles são obrigados, mas quando na realidade é somente contingente, como disse ontem Juan Martín, é um artigo contingente, fala de uma maioria que existia, uma tradição que existia, mas isso pode mudar? Pode, porque nós teríamos que trocar a Constituição para poder trocar as outras coisas. Então, a primeira pretensão não foi amparada. O segundo caso é um caso onde nós apreciamos, nós gostamos desse Estado laico e aqui existe um conflito. Lucero Sinter, em 2010, que existia um projeto de lei em virtude na qual se tinha que declarar ao Senhor dos Milagres que ele seria uma lei, e ele se recusou isso. Ele fala assim, Deus não quer que faça essa lei. E ele pergunta, base à sua liberdade religiosa, a possibilidade que essa lei seja revocada. E essa lei se ditou e a demanda deste ano, de 19 de março de 2013, ela foi declarada que não tinha fundamento. Mas talvez nós pensamos perdeu, mas não perdeu tanto. Às vezes um perde, mas a gente continua ganhando em algo. O que foi que aconteceu é que o projeto de lei mudou um pouco. Já não se disse que o Senhor dos Milagres é o padrão religioso de todo o povo, mas sim de um povo religioso católico. E o terceiro caso, que faz muito em 2013, tem a ver com alguma coisa que também se está envolvendo, que está sendo constante nos temas laborais e educativos. Essa jovem se matriculou numa escola e acontece que inicialmente o exame estava programado para o dia domingo e ela é adventista, e quando eles reprogramaram para um sábado, então ela pediu a devolução do dinheiro. Claro que não era o fato dela receber dinheiro de volta, mas sim o princípio. Isso faz com que o Tribunal Constituinte possa analisar de como se aplica a coordenação entre o direito a guardar o descanso no dia santificado pela sua religião com o direito da entidade educativa de programar o dia do exame. Então, isso aconteceu que nesse exame de massa, onde existe todo um esforço da universidade de qualificar de maneira de igualdade, não podia haver essa troca, mas em caso de um exame um pouco menor, em caso de um curso, poderia ser feito um esforço para poder harmonizar o direito do aluno com o direito do Estado ou do poder educativo. O que tem em comum em todos esses casos? O que nós podemos aprender desses casos? A primeira coisa é que a existência de uma lei, de um regulamento, não nos garantizam se podem predizer todas as hipóteses. Também eles não garantizaram que é uma coisa eficiente de todo o conteúdo do direito da liberdade religiosa. E, por último, não eliminaram os conflitos em geral que surgem, tanto religiosos em um país que não se sabe se se sente majoritariamente católico ou pluralitário. Então, existem muitos conceitos que podem ser qualificados como corretos, mas a diferença, por exemplo, é quando analisam um tema, ele entra, e muitas vezes ele somente fala o fator religioso, mas em todo o contexto, muitas vezes, ele não é desenvolvido. Mas o grave não é no conceitual, mas é na interpretação que, por exemplo, dão mais conteúdo ao artigo 50, mais do que ele tem. A lei dizia que o Estado presta colaboração à Igreja nos temas que estão no tratado, mas agora ele presta a colaboração em ditar uma lei sobre o Senhor dos Milagres, com todo o reconhecimento que nós tenhamos que ter do caráter tradicional, histórico. Na minha maneira de ver, muitas vezes, o conflito é atiçado pelo Estado laico. Enquanto esse país religiosamente se enfrenta ou enfrentam outros assuntos que interessam a todos, como o tema da proteção do casamento, como o tema da proteção da família, continuam passando. E ninguém se preocupa com eles porque não estamos diretamente afetados. Então, essas eram as reflexões que eu gostaria de fazer neste momento e para convidá-los e que, por favor, leiam essa novela. Muito obrigada.
El que fue presidente de Toledo tiene una esposa judía, su actual esposa es judía. Y provocó en la prensa todo tipo de comentarios por el hecho de que la esposa del presidente no rendía culto al Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros sale en procesión por todo el centro de Lima visitando diferentes edificios públicos.
E a imprensa não podia entender por que a esposa do presidente não lhe dava homenagens sem prestar atenção Boa tarde a todos. Começo falando, lhe dando uma introdução a um caso particular da liberdade religiosa na Guatemala. Antes de desenvolver, queria mostrar esse artigo, que é apenas um texto das condições demográficas da Guatemala, com mais ou menos 15 milhões de habitantes, e é um país predominantemente católico, uma fração de 51% da população católica, e o restante, mais ou menos 37% protestantes e outras denominações. E também não há uma religião em particular. E outros agnósticos, judeus e aqueles que professam a outras religiões que representam um percentual bastante pequeno, menor. No caso da Guatemala, não é muito diferente da maioria dos outros países latino-americanos, no sentido de que, depois de sua independência, passou por um período onde houve várias sucessões entre liberais e conservadores. Cada vez que os liberais chegavam ao poder, havia as expropriações, expulsões e tudo que representava o domínio conservador e católico anterior. E então, quando os conservadores retomavam o poder, restauravam esse seu domínio conservador. E assim foi seguindo até 1881, quando houve a Revolução Liberal, que esteve no poder até mais ou menos 1944, quando houve uma revolução mais representativa do ponto de vista social. Então, a partir daí, se criou uma condição na vida social que levou um conflito social que durou 36 anos, no qual a Igreja Católica teve um papel determinante para executar o término desse conflito. E para entender algumas dessas questões da Constituição, a Guatemala tem um artigo constitucional que diz, que estabelece que ajuda à liberdade de religião e ao exercício de todas as religiões. Toda pessoa tem direito a praticar sua religião e crença publicamente ou no âmbito privado, de acordo com sua consciência, desde que, obviamente, não haja nenhuma ofensa a outros credos ou outra a ordem pública. Então, há um direito de praticá-la publicamente ou no âmbito privado, através dos seus ensinamentos, da observação dos seus cultos, e seus limites é com relação à segurança pública e respeito e à hierarquia de outras crenças. Então, nesse contexto, se criou uma série de leis para que evitar a falta de respeito. E apesar de que ela permite a liberdade aos seus ensinamentos, o Estado, a educação é praticamente laica a nível público. E as escolas públicas podem oferecer educação religiosa, desde que seja entendido que os alunos têm o direito de assistir ou não a essas aulas de educação religiosa. E, no caso das escolas particulares, dependem da sua constituição e constituição. E o Estado simplesmente aprova o seu funcionamento. Uma das referências, então, é que, na ordem pública, em muitos casos de outros países, não está definido propriamente. No nosso caso, temos que a ordem pública sempre é um limite para... Ela tem a sua origem no direito internacional privado. Então, ao momento de interpretarmos e instaurarmos artigos, temos que nos basear em definições doutrinárias do que se pode entender como ordem pública. E aqui encontramos esta que sai da enciclopédia jurídica, que diz de um grupo de condições fundamentais de uma comunidade que forma um grupo legal e pela aplicação de normas estrangeiras. É um dos limites à legislação de liberdade religiosa. No caso de Miranda, em 2007, ele foi um senhor, Francisco Miranda, acho que era o seu nome, estava fazendo um passeio pela América do Sul, América Latina, e não lhe permitiram entrar na América, República Dominicana e outros países por ser um anticristo. Então, na Guatemala, foi editada uma resolução em que se comunicar a todas as fronteiras que essa pessoa não poderia entrar. No final, a resolução nunca foi questionada e nunca foi levada aos tribunais. Então, não teve um trâmite administrativo. Teria sido interessante ver qual seria o resultado desse caso. E na época em que ele pretendia entrar, era na época da Páscoa. Também, então, o diretor de entradas também se valeu desse argumento. Então, para proteger essa liberdade de culto, essa medida estabelece sanções a esse tipo de delitos, que se interrompa uma reunião religiosa e se houver a ofensa ou alguma ameaça à ordem pública, e não só seria um delito se acompanhasse desses elementos de ofensa que eu citei, que são mencionados pelo governo. Então, está nesse capítulo também, mas é um pouco que fala da liberdade religiosa. A nível internacional, se reconhece certos privilégios para a Igreja Católica, por exemplo, no nível constitucional, ela é uma pessoa jurídica separada das outras igrejas, e as outras igrejas têm que obter essa mesma permissão através do departamento jurídico e têm que cumprir com certos requisitos. Se estabelece que as propriedades que elas têm, que tenham sido considerado seu patrimônio no passado, é uma maneira de estabelecer e recompensar um pouco a Igreja Católica pelas várias desapropriações de que ela foi vítima ao longo da história. E as possíveis explicações para esses privilégios foi devido aos acontecimentos históricos. A Igreja Católica teve um papel muito importante num movimento chamado Contra-Revolução, que foi a derrubada de um presidente que a sociedade via que estava levando o país para o caminho do comunismo. Então, temos 5 aqui leis. Essa lei de 93 que contemplava, era um pouco ambígua, falava das leis que se podia colocar com relação ao controle da natalidade. Isso gerou protesto por conta da Igreja. E então, o presidente vetou essa lei e depois... Isso foi uma muito mais crises e talvez essa tenha sido a gota que causou, inclusive, a derrubada do presidente por causa disso. Também o Serviço de Planejamento Familiar, que foi otorgado pelo Congresso em 2005, através da influência de grupos conservadores, o Congresso, o decreto se converteu em lei. Essa lei tem como projeto assegurar o acesso a serviços de planejamento familiar e de métodos de planejamento familiar. Então, algumas inconstitucionalidades se baseavam em quais seriam os métodos que poderiam ser usados ou não. Então, hoje, pode-se falar de métodos que evitam a concepção, como aborto ou pílulas. E a corte, nesse caso, disse que, se não está definida, não quer se dizer que vai se aplicar. Então, os juízes, no momento de aplicar a lei, têm que aplicá-la respeitando o direito à vida. Também se faz referência a que se está tornando liberdade religiosa, porque, de acordo com algumas convicções, os métodos de planejamento familiar e dos tribunais, o que os tribunais disseram é, se é uma lei de aplicação geral, quer dizer que só aqueles que creem nesses métodos de planejamento familiar vão poder utilizá-los, e os que não creem não terão que utilizá-los, não são sujeitos por causa da liberdade religiosa. O caso de um ex-pastor que se apresentou como candidato à presidência em 2011, e na sua inscrição ele argumentava que havia 2 anos renunciado como pastor, então essa renúncia era uma fraude à lei. Por isso, não podia participar, porque ainda teria algumas proibições oriundas da sua qualidade de pastor, mesmo que não fosse no momento. E no final, permitiu que ele participasse, e o caso importante é que o Superior Tribunal Eleitoral viu de que os ministros, eles querem que o presidente assuma o poder, atue não conforme os interesses do Estado, mas sim obedecendo os ditames de uma outra religião, e crie um antagonismo entre a religião e o Estado. Então, esse outro caso também é interessante. Um membro de uma irmandade católica foi separado, exonerado do seu cargo, por causa disso, que sua liberdade religiosa havia sido violada, porque o proibiu, porque fazia missas de sétimo dia, e o juiz, de primeira instância, deu a razão a ele e ordenou que ele fosse restabelecido em seus cargos e poderia novamente exercer todos os seus direitos que tinha antes. A corte revogou essa primeira resolução, argumentando que a Corte Constitucional não tem jurisdição, há uma jurisdição eclesiástica, que a Igreja Católica tem suas próprias ordenanças e estatutos, e reconheceu, a Corte reconheceu a liberdade da Igreja, que através da encíclica que estabelece que a Igreja, com seu corpo normativo, pode regulamentar-se a si mesma, e cita alguns pontos do direito canônico, e o tribunal disse que eles tinham a autonomia para resolver, particularmente nesse caso, há um processo que eles devem seguir, podem seguir. O som foi cortado, há um problema de áudio no momento. Não sei se a liberdade é um direito que está sendo contemplado aí. Acho que é uma questão de regulamentação com relação, que é a responsabilidade dos municípios para resolver. Não é a Igreja que está restringindo a liberdade, mas sim circunstâncias territoriais. Também vejo que vai haver algumas conjecturas interessantes em leis polêmicas, por exemplo, com relações a assuntos sensíveis, como, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E em Guatemala, o presidente diz que, pelo menos por enquanto, esse tema não vai ser discutido. Vamos ver o que é que vem por aí nos próximos anos, nesse tema em particular. Então, isso é basicamente o que eu gostaria de expor hoje. Muito obrigada.
Buenas tardes.
Boas tardes, obrigada por sua presença, obrigada a BYU, aos estudantes que foram maravilhosos. Jason, muito obrigada. Eu sou Joel Rivas e venho da Venezuela. E o tema que eu estou falando, o tema central para um venezuelano no momento é muito sensível, que é perspectivas legais pela situação que nós temos atualmente. Então, a pergunta central que eu pergunto, falando da liberdade religiosa, é regulamentos ou não, ou sem regulamentos da liberdade religiosa na Venezuela, por exemplo, as vantagens e as desvantagens. É importante dizer que na Venezuela nós não temos uma lei sobre a liberdade de cultos ou da liberdade religiosa. E para muitos, nós nos perguntamos se é importante, se faz falta essa lei de culto, de crença, se é necessário uma lei de liberdade de crenças atualmente para nós. Porque vendo no ponto de vista que a liberdade de culto e de religião é uma lei de direitos humanos fundamental para os seres humanos, reconhecido internacionalmente nas nossas constituições de uma maneira geral, mas às vezes tão ampla e explícita. Por exemplo, a nossa Constituição, no artigo 59, diz que o Estado ele vai garantir a liberdade de religião e crença. Todos podem ter a sua fé e manifestar a sua crença em privado ou em público, ante o ensino de outras práticas, desde que não se oponham à moral e aos bons costumes. Se garantiza a independência e a autonomia das igrejas e confissões religiosas, sem mais limitações daquelas derivadas da Constituição e da lei. Então, aí está a liberdade religiosa. Nós precisamos de uma lei. Na Venezuela, como acontece em nossos países na América Latina, se estabelece sempre as noções de ordem pública e da lei como fontes de limitações ao exercício dos direitos humanos e, nesse caso, a liberdade constitucional, a liberdade religiosa. Sempre são adicionados cuidado com a lei, cuidado com os republicanos, cuidado com os bons costumes. O problemático de qualquer limitação legal ou regulação regulamentar ou administrativa é derivada da visão mais ou menos democrática ou mais ou menos autoritária ou então do pensamento político do governo que está no governo nesse momento, principalmente nos nossos países, o que, em definitivo, causa limitações, não muitas poucas vezes, que são caprichosas e às vezes, ou muitas vezes, dirigidas a controlar mais do que a dar a liberdade que é necessária. Como disse a nossa juíza, François, na primeira apresentação que nós tivemos, uma sociedade democrática é aquela que pode garantir essa liberdade. Então, pensando sobre isso, nós perguntamos novamente se é conveniente ou oportuno, atualmente na Venezuela, que nós legislemos uma lei para o exercício da liberdade de crenças. E aqui, para que vocês possam se situalizar em nossa situação, quero dizer algumas coisas. Mais uma vez, estamos nos perguntando se vale a pena, se é oportuno, conveniente aprovar uma lei atualmente na Venezuela. Se nós temos um governo ou uma política, por exemplo, amplamente antissemita, que é atacado abertamente aos judeus. Inclusive, teve uma invasão, uma pessoa que foi para uma sinagoga e escreveu panfletos contra os judeus e profanaram coisas sagradas em Caracas. O líder principal da oposição, a mãe dele era judia, e por essa razão o governo o atacou, que como se ele não fosse tão venezuelano como outra pessoa. O que tem a ver uma coisa com outra? Mas como era judeu, eles o atacaram. E não é somente uma pessoa judia foi atacada. Ataca, por exemplo, as autoridades da Igreja Católica, que a religião predominante na Venezuela também é tocada por rádio, por televisão, pela imprensa. Então, se essa é a situação que nós temos atualmente, inclusive, eu gostaria de adicionar que se trata de um governo que controla todos os poderes. Controla o poder legislativo, ele não faz legislação, ele recebe ordens. O controle do poder judiciário, ele não decide autonomamente, ele recebe instruções e ali se condena as pessoas por televisão. Por televisão, você pode condenar. Então, nós não temos Congresso, nós não temos um poder judiciário recorrer caso a lei é inconstitucional. Então, com essa perspectiva e essa situação que nós temos, nós cremos que não é oportuno nem inconveniente a aprovação de uma lei de crenças, porque o objetivo final poderia ser muito mais controlar do que garantir o livre exercício desse direito fundamental. Através das leis, por exemplo, se impuseram, havia um projeto de lei de crenças na Venezuela. Ainda bem que já está, eles botaram na gaveta, como eu quero dizer, porque se limitaram e se restringiram muitos direitos. Mas quando o governo se deu conta que violar ou limitar ou restringir a liberdade de curso ia causar muito problema, então ele resolveu, é melhor eu pegar esse problema e botar na gaveta. Eu não vou me meter com esse aspecto dos cidadãos porque vai me causar problemas. Então, como vocês podem ver, eu continuo perguntando, não é momento oportuno para ter essa lei. Inclusive, este exemplo quanto à liberdade religiosa, eu gostaria de colocá-lo enquanto a liberdade de expressão, que também tem sido violada. Esse governo emitiu muitas leis, ou aprovou muitas leis, restringindo a liberdade de expressão, colocando um sistema normativo com multas e sanções, inclusive penais contra os diretivos de canais, multas fiscais, tudo isso para apertar os canais de televisão, os meios de comunicação, porque é uma minoria, porque o governo controla a maior maioria. Isso causou muita autocensura, censura. Já não podemos falar pela televisão que não existe um abastecimento, porque é como conspirar contra o Estado. Então, esse regulamento excessivo da liberdade de expressão levou isso à autocensura e à censura. Então, novamente, nós não queremos, obviamente, que isso passe com a liberdade religiosa. É melhor que não exista lei, porque se nós temos a Constituição, já é suficiente. E, felizmente, até agora tem funcionado bem. Mas o que disse a Constituição não precisa muita interpretação. Embora o nosso colega Vitor, nos deu muita explicação a última vez. Mas, para nós, no momento, é suficiente. Inclusive, não somente a nível de lei, nós podemos dar as restrições, limitações, mas pode também a nível regulamentário ou de ordem administrativa, como, por exemplo, para pedir um registro que eu devo apresentar uma lista dos membros de uma determinada confissão. Não é uma lista, mas assinaturas. Isso é uma invasão, de certo modo, à privacidade. Como que uma igreja vai entregar a um ente público uma lista dos seus membros? Teria que pedir autorização de cada um deles, porque se eu sou membro de uma igreja, eu não vou dar a autorização para a minha igreja que vai entregar o meu nome a entes públicos, a entidades públicas. Isso é controles. E nós sabemos historicamente que isso aconteceu. Nós dissemos outro dia, o amigo Elias, e tudo que nós sabemos o que aconteceu com as listas no passado que tinham dos judeus, porque estavam escritos como parte da sua religião. Na Venezuela atualmente tem uma discriminação política por causa das listas. que o governo elaborou. É uma lista por exercer um direito democrático. O governo, então, ele teve acesso a essas listas e mais ou menos ter a lista de todos os cidadãos que estavam votando em contra, e esses cidadãos, eles tiraram fora do seu posto como funcionário público e o tiraram do trabalho. E na hora de votar, existe muita pressão do Estado sobre esse funcionário e sobre sua família, porque não é somente a esse funcionário sofre a pressão, mas toda a família. Então, de tudo isso, esse panorama que nós temos em nosso país, quando me falam, é bom ter uma lei que regule a liberdade de crença. Eu falei, não, na Venezuela, quando diz uma lei, e agora, o que vai acontecer? Então, é melhor não ter lei, é melhor ficar do jeito que nós estamos, a Constituição é suficiente e não demos nenhuma razão ao governo para se meter mais na nossa vida, como dizia esta manhã o professor Hill. Esse é o meu direito, porque o Estado tem que me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. É um direito prévio ao Estado, é um direito básico, considerado de primeira geração. No entanto, a falta de regulamentos tem uma desvantagem que nós temos que reconhecer. A falta de regulamentos implica que o Estado muitas vezes pode atuar como discrecional, discreto, porque tem uns pedaços que estão abertos. Então, existem situações de abuso sem fundamento, mas nós temos que correr o risco, entre eles o mal menor. E para nós, atualmente, é regulação, regulamento ou não regulamento? Para nós, atualmente, o melhor, o ideal, é que não se aprove essa lei de liberdade religiosa, pelas razões que eu acabei de falar. Muito obrigada por essa reflexão.
Temos alguns minutos, se há perguntas. Perguntas?
Temos alguma pergunta? Nós gostaríamos. Eu tenho uma pergunta para o Pedro, Luiz Pedro. Quando a Guatemala estiver ao proteger os direitos, quando em relação aos direitos das tribos, das liberdades religiosas delas, tem leis que protegem a religião deles que foram por volta de 2005 a 2006, e também quando essas leis foram comprometimentos internacionais e vieram de acordos de paz, e daquele ponto em diante temos regras e leis para proteger os direitos do povo indígena nesse aspecto. Mais alguma pergunta?
Gostaria de parabenizá-las. Perdão.
Sim.
Um comentário com relação ao companheiro da Venezuela. A regulamentação que talvez limita o Estado, talvez, e também as pessoas, não apenas ao Estado, seria recomendável, na medida do possível, e no um artigo de direito que são garantias para as pessoas e limites para o Estado também. Então, quando o Estado regulamenta, ele se regulamenta a si mesmo. É como uma limitação.
Queres comentar?
Isso ocorre numa democracia e Estado de direito. Na Venezuela, o Estado não tem limite, viola as leis, viola a Constituição, viola seus próprios pactos. Em muitos países da América Latina não é como em outros lugares. A separação de poderes não é respeitada e operadores políticos são claramente identificados pelo poder executivo, ingressam no poder judiciário e fazem o que eles querem. E gostaria de acrescentar mais uma coisa na Venezuela atualmente. Vou colocar aqui um exemplo que vocês vão dizer. Não sei se foi 37. Em uma noite, o presidente da República conseguiu fazer com que o Congresso simplesmente se despojasse de sua capacidade de legislar. Em uma noite, o presidente da República, em cadeia nacional, aprovou 37 leis. 37 leis que ninguém conhecia, nem os seguidores dele mesmo, do Hugo Chávez. Acho que foram 37, ou não sei, me lembro exatamente quantas. Podemos estar falando da Venezuela. Poderíamos estar falando sobre a Venezuela durante uma semana aqui.
Muito bem. Creio que tem comentário.
Mais algum comentário? A discussão da regulamentação, acho que não podemos falar aqui por causa do tempo, mas os espanhóis e argentinos comem tarde, então podemos ficar até bem tarde conversando. Não conheço bem a situação da Venezuela, mas pelo que falam os colegas, não tenho do que duvidar, mas creio que o que ele nos está mostrando é que com a ferramenta, dar ao Estado a ferramenta da regulamentação para que um governo que respeite essa regulamentação, o que fez o nosso colega Pepe, e que o Estado se limite a si mesmo. É um ato de vontade do governo. Então, se temos um governo bom, que é bom com todos e que quer se autorrestringir, muito bem. Mas se for um governo mau, ele não vai querer essa restrição. O problema continua. O problema não é a Venezuela, o governo da Venezuela, mas o sistema de dar ao Estado esse poder para que ele decida quando vai se autorrestringir ou não. Já estamos na hora, temos que correr bastante para o plenário, para cima. Podem tomar um segundinho para pegar uma garrafa de água e uns amendoins. E daí precisamos ir diretamente para a sala 303, a sala do plenário. Gostaria de parabenizar aos panelistas. Todos são advogados. Não sei se perceberam da disciplina que tiveram. Cada um poderia ficar falando uma hora, ou duas, ou três, mas observaram o tempo. E pelas suas apresentações, queremos parabenizá-los também e fazer um reconhecimento.